Uau. Que responsabilidade, hein? Vamos lá. Bom dia. Como vocês estão? Aos jovens que passaram a noite aqui, brincando, passando pasta de dente. Se daqui eu ver alguém dormir, se prepara. Amém? Glória a Deus. Não durmam. Querido, é prazer estar aqui. Acho que a gente se vê aqui quase sempre, quase todo domingo. A gente conversa, a gente brinca, mas mesmo assim, mesmo com a amizade, com o carinho que eu tenho por cada um de vocês, é com muito temor que eu estou aqui para falar a respeito da palavra de Deus. Você me vê aqui, às vezes eu subo, desço rapidinho, mas é muito tempo que vocês vão me ouvir hoje, então vai dar tudo certo em nome de Jesus. Você crê nisso? Então vamos lá. Lá atrás, quando o pastor Glauco mandou a lista, a relação lá no nosso grupo sobre o projeto Verão, e ele, meu nome estava lá. Aí eu de pronto eu falei sim, mas depois bateu, eu falei, por que eu falei sim? Mas eu falei sim, porque esse é o nosso papel, é servir a nossa liderança. E se Deus colocou no coração dele, quem sou eu para dizer não? E aí eu comecei a pensar, o que, que eu vou falar? O que, que eu vou trazer de palavra? Aí eu falei, não, já sei. Uma palavra de motivação. Ser forte, afinal nós estamos iniciando o ano. Ser forte, Deus tem algo poderoso para a tua vida em 2024. E Ele tem, em nome de Jesus. Ele tem. Mas aí essa semana conversei, falei com Deus. E aí algo no meu coração falou mais forte. E ele falou, 2024 é tempo de servir. É tempo de servir. É tempo de ser servo. Eu falei, meu Deus, como isso? É tempo de ser servo. Nós precisamos ser servo. São mais de 20 anos de caminhada na vida cristã. São mais de, embora eu não pareça, eu sou um pouco velho, mas são mais de 20 anos aí de caminhada neste ministério chamado Renovada. E eu falei, Deus, acho que o Senhor tem algo a falar a respeito disso. De como é bom servir, de como é bom estar nesta casa, do quanto isso abençoa a minha casa, o quanto servir é importante para a minha família. E eu falei, então, é sobre isso que nós vamos falar essa manhã. É sobre um coração de servo. E falar em servir, em falar de servo, nós não podemos citar outro exemplo, senão quem é o maior exemplo de servo? É Jesus. Mateus 20, 28 diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Querido, se Ele veio para servir, quem somos nós? Quem somos nós? E às vezes, e falar hoje de servir, falar sobre isso, é muito complicado, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas não querem servir. Elas querem tudo menos o servir. Querem louros, querem glórias, querem... E isso eu não estou falando de igreja, eu estou falando num contexto geral. É difícil você chegar lá fora e achar hoje numa empresa alguém disposto a servir, disposto, sabe, dizer, chefe, eu estou aqui, conta comigo. É muito difícil, porque às vezes nós queremos só sentar ao lado de Jesus, estar ao lado de Jesus. E aqui em Mateus 20, 28, ele termina dizendo que o filho do... Vamos lá de novo, cadê? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E o contexto da história é o seguinte: Jesus caminhava em direção a Jerusalém. Ele anunciou mais uma vez aos discípulos a sua morte e a sua ressurreição. E ele falava com os discípulos. E então veio a mãe dos filhos de Zebedeu, de Tiago e de João, e fala para Jesus: eu quero que os meus filhos estejam sentados à esquerda. Aí Jesus falou: pera. Falou, quem define isso não sou eu. Quem define isso é o Pai. Não sou eu quem vou dizer quem vai sentar à esquerda e nem quem vai sentar à direita. Mas e aí os outros discípulos que estavam falando, mas quem eles acham que são? Por que isso? Por que eles são melhores? Aí Jesus vai lá e explica para eles e diz, não existe melhor. Aqui não é como lá fora, que os governantes, eles mandam, os outros obedecem e acabou. Aqui não, aqui quem quiser servir, tem que, quem quiser ser honrado, quem quiser ir além, tem que servir. E aí ele fala, então aqui, se você quiser ir à frente, você primeiro tem que servir ao seu irmão. E aí ele termina dizendo, se o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir, por que que você veio aqui só para receber? Não é a respeito disso, é a respeito de se entregar, como Jesus se entregou. E aí eu quero trazer para vocês algumas características de um coração de um servo. E a primeira delas é humildade. Um servo, ele é humilde. Em João 13, dos versículos 12 a 15, diz assim: então lhes perguntou, vocês entenderam o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como eu fiz. O próprio Jesus, sendo quem é, se coloca como servo. Ele vai lá, ele pega a bacia, ele pega o pano e ele vai lavar os pés daqueles. Ele vai mostrar o que é servir. E ele vai mostrar o que é humildade. E é sobre isso. Um servo, ele tem um coração humilde. Humilde. Independente do cargo que ele está, seja lá fora ou seja aqui dentro, disponível para servir. Ele não liga para o cargo, ele liga para aquilo que tem no coração dele. Porque ele entende que a vontade e aquilo que vem dentro do coração dele é muito maior do que o cargo dele. Porque o que tem no coração dele vem de Cristo. E é isso que nós temos que viver. A humildade é importante porque servir nem sempre é glamouroso. Não é? Às vezes são serviços pesados, são serviços mais ali para você fazer. E servo é servo, irmão. É humildade, não se coloque num lugar onde... Porque às vezes a gente acha, eu não vou fazer isso, por que que eu vou fazer isso? Não sou obrigado, sou melhor que isso. Santo Deus. Se a gente não tiver humildade, a gente não chega longe. Ah, Jonas, mas você está falando só no contexto de igreja? Não, em qualquer lugar. E aí eu vou te dar um exemplo, eu vou tentar trazer exemplos para que a gente entenda que a gente precisa viver isso. Eu trabalho numa empresa fora, né? Eu tenho o meu trabalho no circular lá, então faço parte do administrativo e do financeiro de uma empresa. Eu tenho um bom cargo lá dentro, eu tenho uma equipe que eu lidero lá dentro, mas você nunca vai me ver lá dentro, pisando em alguém ou falando, eu não vou fazer isso porque eu sou seu líder, porque eu sou seu chefe. Então, o meu chefe sabe, lá dentro da minha empresa, que ele pode contar comigo. Então, em novembro é Black Friday, enfim, e ele precisava de ajuda. Ele falou assim, quem puder, pare o que está fazendo. Vamos até a loja, vamos decorar a loja, vamos arrumar a loja. Eu podia muito bem ter ficado na minha mesa, falado, fulano, vai lá. Vai lá e faz. Não sou obrigado, sou chefe, por que eu vou fazer? Eu fui o primeiro a levantar. E eu não estou falando aqui, você está falando então porque você quer se sobressair, você quer falar que você é o cara? Jamais, eu não preciso disso. Mas eu estou te dando exemplos do que a gente pode fazer. Porque servir é ser exemplo de Cristo, é ser testemunho de Cristo. E quando nós estamos abertos a servir, quando nós somos humildes em servir, nós refletimos o caráter de Cristo. E as pessoas vão ver em nós Cristo e nós seremos testemunhas. Então eu desci, eu peguei as coisas, eu subi em escada, eu amarrei 300 coisas lá e me sujei todo. Mas eu fiz a minha parte de servo. Porque não adianta eu só pedir, só querer e eu não fazer. Eu não tenho humildade suficiente para chegar ali e fazer o básico. entende que um dia quando ele fala, poxa, em outra atividade, uma atividade que ele precisar de uma ajuda, e talvez numa reunião onde ele precisar de algum auxílio, ele vai lembrar, poxa, quem é que estava comigo? Quem foram os servos que estavam caminhando comigo? Aqueles que precisei. É sobre isso. É sobre humildade. Aqui, neste lugar, não é difícil. E quantas vezes você viu a nossa liderança lavando louça, fazendo almoço, varrendo, servindo? Porque nesta casa nós sabemos que aqui não importa cargo. Nós queremos um coração humilde. E nós buscamos pessoas com um coração humilde. Então, a começar de nós. Então você vai ver sim o pastor Glauco cozinhando, a pastora Lígia arrumando a cozinha, eu lá embaixo ajudando a lavar louça, o Fábio lavando louça, a Gisele, também a Sandra, todos nós. Porque nós entendemos que servir é uma questão de humildade, não de cargo. Isso não faz sentido. Então, se você quer ter um coração de servo, tenha humildade. Amém? Uma outra característica de um servo é o amor. Vira para quem está do seu lado e diga assim: o amor é o que o amor faz. Amor não é sentimento, amor não é emoção. Sentimento, emoção é paixão. Amor é ação. Amar é agir, é fazer. E aí ontem eu disse que eu gostava de Oficina G3, né? E tem uma música que diz assim, agora eu esqueci, quer ver? O amor gera atitudes. Comece a agir, chega de falar. Só com palavras não se pode mudar. Amor é ação. Amor é agir. E quando eu estava ouvindo o pastor Carlos Alberto, da comunidade, ele falou essa frase, ele falou: o amor é o que o amor faz. Faz todo sentido. O amor tem resultado, o amor é ação. O amor não é sentimento, ele é ação. Então a gente enxerga o amor através dos atos, através daquilo que a gente faz. Romanos 12, 9 e 10 diz assim: que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom, amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Amor é razão, amor é serviço. O amor derramado em nós pelo Espírito nos faz querer entregar o melhor de nós. Rejeite toda forma de maldade e busque o bem, busque o amor. Que as pessoas possam enxergar em nós, filhos de Cristo, o amor. O amor. Através das nossas ações, através das nossas atitudes. E se você não conhece, eu quero te apresentar uma pessoa muito especial para mim. Que ela tá ali, ó. É minha mãe. Exemplo de amor que eu tenho na minha vida. Talvez você conheça a minha história. Você sabe que eu perdi meu pai tem 10 anos. 9, tá vendo? Mas antes do meu pai falecer, por muitos anos, quando ele tinha 40 e poucos anos, ele ficou doente. Ele foi acometido de uma doença que não tinha cura. E durante todo esse período, eu vi o amor. Porque ela abriu mão da vida dela, de tudo, para demonstrar o amor de Cristo. O meu pai precisou de ajuda, ele precisava de muita ajuda, porque ele tinha uma doença que chamava parkinsonismo. Então os músculos dele não respondiam mais. Ele tinha dificuldade de andar, de tomar banho, de se trocar. E era ela que estava ali do lado dele. Porque isso é amor. Isso é ser servo. E ela não saiu do lado dele. nem um minuto. Porque o amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. Demonstre o amor de Cristo através das suas atitudes. E não só com meu pai, mas comigo, com meu irmão, com a minha cunhada. Ela está sempre disposta a nos ajudar, a nos receber. Ela faz questão. E quase todos os domingos nós almoçamos juntos. Eu, ela, meu irmão, minha cunhada, os meus sobrinhos. Se o Alex ligar lá e falar: mãe, eu preciso que você fique com as crianças. É com muito amor que ela desce a escada e fica com a Bela e fica com o Benjamin. Isso é amor. Amor é atitude. A minha mãe faz questão de demonstrar o amor de Deus. E isso é um exemplo para mim. Então, lá em casa, ela faz questão de convidar a família para estar junto, para demonstrar esse amor. Ela faz questão disso. Então, o Natal lá em casa, ela chama todo mundo, fala: vem para cá. Ela reúne a família e faz com tudo com muito amor. E você chega na minha casa, tem um banquete preparado para receber a todos. E todos são bem-vindos. Isso é uma característica nossa. E na nossa casa, na família, por parte dela, nem todos são cristãos. Nem todos conhecem a Cristo. Mas eles sempre falam a respeito da nossa postura. Eles sempre falam deste amor e desse carinho com quais são recebidos na minha casa. Porque nós... Obrigado. Porque nós fazemos questão de demonstrar o amor de Deus. Que nós estamos aqui neste mundo, como família também, para servir, em nome de Jesus. Amém? Hoje ela não preparou, que ela acordou cedo, ela veio para cá. Mas um servo, ele é humilde, um servo, ele ama, e um servo, ele é obediente e submisso. Em um mundo onde ninguém respeita mais ninguém, um bom servo tem que dar exemplo. Nós temos que ser diferentes. Em um mundo onde não se respeita mais liderança, nós, filhos de Cristo, servos de Deus, temos que fazer a diferença. Hebreus 13, 17 diz: obedecei os vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo. Por isso, não vos seria útil. Existe uma liderança sobre a sua vida. Aqui na igreja, na sua casa, no seu trabalho. E um bom servo, ele reconhece a autoridade da sua liderança. Ele entende que precisa de um direcionamento para a sua vida. E é por isso que Deus tem levantado líderes sobre a nossa vida. Porque nós precisamos de direção. Nada nessa vida a gente faz sozinho. Porque o que a gente faz sozinho, a gente é tendencioso a fazer o que a gente quer. Por isso nós temos uma liderança e nós devemos obedecê-la. Nós devemos aceitar e obedecer e ser submisso. Tem a ver com aceitar correções também. Porque hoje em dia a gente tem medo de corrigir, a gente tem medo de falar, porque a gente tem medo de ofender. Mas se eu tenho um coração de servo, eu aceito a correção. Eu aceito a correção e aquilo vai ser algo que vai transformar a minha vida, porque eu vou entender: poxa, eu estava errado, isso eu não faço mais. Então um bom servo, ele pede orientação, ele não sai tomando decisão não. Seja de Deus, seja da sua liderança, ele não faz por ele fazer. Ele sabe que ele tem que obedecer. Porque como é que, se eu não obedeço, como é que depois eu vou ser um líder lá na frente? Como eu vou querer que as pessoas me obedeçam se eu não tenho isso em mim? Então, que nós sejamos obedientes. E correção, entenda que existem momentos que nós precisamos ser corrigidos. Nós, como liderança, somos corrigidos. Nós obedecemos aquilo que é passado. Nós obedecemos, nós estamos debaixo de uma unção de obediência. Você faz parte de uma igreja que obedece a sua liderança, que obedece as direções. Você não faz parte de uma igreja que anda aí, uou. Não. São passadas direções. Tem reciclagem pastoral, tem Tadel, tem célula, e tudo isso serve para nos orientar, para receber as direções daquilo que Deus tem preparado para nós. Então que nós possamos ser servos obedientes e submissos. Como líder, eu já precisei ser corrigido. Eu precisei. Eu já sentei no gabinete do apóstolo Joel lá atrás, quando era pastor Joel ainda, e fui corrigido. E eu podia sair de lá e não quero mais saber dessa igreja. O cara me chama aqui para brigar comigo. Quem que ele acha que ele é? Não. Mas quando a gente aceita a correção e entende o que Deus tem para fazer, a gente fala, é verdade, eu errei. Aceite a correção. Eu não estou falando quando a gente... E porque a gente fala de submissão, as pessoas acham que a gente está falando que você vai perder a liberdade da sua vida e que você não vai fazer mais nada. Não estou falando sobre isso. Ser submisso é respeitar, sim, tudo aquilo que vem e toda a correção que vem à luz da palavra. Então, assim, saiba, entenda que ser submisso não é perder a sua liberdade, mas entenda que você vai ser corrigido à luz da palavra, aquilo que Deus tem para nós. E isso é algo positivo. Honre a sua liderança, de verdade. Seja submisso à sua liderança. Eu estou aqui hoje a pedido do pastor Glauco e da pastora Lígia. E toda vez que você me ver aqui em cima, eu nunca subo no altar sem antes passar ali e falar, eu vou subir. E ele falar assim com a cabeça. Porque por mais que eu faça parte desta liderança, eu tenho autoridade sobre a minha vida, que é o pastor Glauco e a pastora Lígia. Então por mais que você me veja aqui em cima, no meio do louvor o Jonas subiu, eu toquei no ombro deles e disse, eu vou subir. E ele vai fazer assim com a cabeça, e eu vou subir. Porque isso é reconhecer a autoridade. Não importa quem você é, não importa o cargo que você tem, entenda que você tem uma liderança sobre a sua vida e você deve respeitá-lo. Amém? Um servo, ele é fiel. Fiel significa comprometido, leal, confiável, que honra a sua obrigação, dedicação, que tem credibilidade, que honra um acordo, o contrato, que tem palavra. É sobre isso. 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2 diz assim: vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao Senhor. É fidelidade. Um bom servo, ele é fiel. Um bom servo é aquele cara que você vai contar com ele. É que Deus vai contar com você, a tua liderança vai contar com você. Porque você é fiel, você é comprometido. Às vezes você... ai, mas eu não tenho dons, eu não sou eloquente, eu não sei falar, eu não sei fazer. Mas você é fiel. E é isso que ele tem procurado nos servos. É fidelidade. É, são pessoas comprometidas. Comprometidas com aquilo que Deus tem para ele, com aquilo que você tem na sua família, com aquilo que você tem no seu trabalho. Você tem que ser fiel àquilo que você está fazendo. Fiel, fiel, fidelidade. É só isso que ele pede. E o resto, ele vai acrescentar. Virão dons, nós veremos aí levitas, ministros, nós veremos professores do ministério infantil, diáconos, porque tem fidelidade no meio do povo de Deus. Você crê nisso? Eu tenho um irmão, para quem não conhece. Se você não conhece, semana que vem terá a oportunidade. Ele estará aqui trazendo a palavra para vocês, que é o pastor Alex. É, nós estivemos no Wake e ele ministrou no Wake, né? E ele falou assim: eu trabalho aqui desde os meus 16 anos. Quando ele fez 16 anos, o pastor Joel chamou os meus pais e falou: eu quero que ele caminhe comigo. Hoje é aniversário do Alex, ele está fazendo 38, é verdade, faz sentido. São 4 anos, fiz a conta errada. O Alex faz hoje 38 anos de idade. E desde os 16 anos, o Alex é fiel a este ministério. O Alex é fiel à liderança que Deus colocou sobre a vida dele. E ele é um exemplo de fidelidade para mim. O Alex está na igreja 24 horas por dia, ele trabalha lá. E ele é fiel, se precisar dele, ele está lá. Ele está disponível. Se o apóstolo ligar e falar: eu preciso, ele está lá. Ah, e ele é um pau mandado. Não, não é isso. Esse não é o termo. É fidelidade. Sabe por quê? Porque se tem 16, 38, tem mais de 20 anos aí nessa conta, né? Você acha que não é bom, que não tem fruto ser fiel? Você acha que se não fosse ser fiel não fosse uma coisa boa, você acha que ele estaria lá há mais de 20 anos? Se isso não fosse uma bênção sobre a vida dele, sobre a vida da família dele? Fidelidade. Fidelidade, um servo ele é fiel. E essa fidelidade traz retorno para as nossas vidas. Não que nós devamos fazer as coisas em busca de algo, algo em troca. Mas quando você é fiel, as coisas vêm. Porque Deus enxerga no teu coração esse comprometimento, essa fidelidade. Então um bom servo, ele também é fiel. Um bom servo, ele é alegre. Quando servimos com alegria, entendemos que a presença de Deus é suficiente para estarmos satisfeitos. O motivo principal do nosso contentamento deve estar no que o Pai já nos deu, a salvação e a vida. Isso supera qualquer fator terreno e deve ser alvo da nossa esperança. Faça com alegria. Com alegria. Sempre que você servir, sirva com um sorriso no rosto, com alegria. O Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria. E entrai diante dele com canto. E sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos, somos povo seu, ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome. É com alegria, é com um sorriso no rosto. Porque aí você vai falar: poxa, porque às vezes, ah, eu vou servir, eu vou fazer, mas tá lá com aquela cara feia, aquela cara. Nem sempre a gente está bem, amém? A gente passa por momentos difíceis. Tem momentos da cara fechada, mas não pode ser uma regra, tem que ser uma exceção. A gente tem que fazer as coisas com alegria, sabe por quê? Porque nós somos testemunhas de Cristo. De que adianta eu vir falar aqui que eu sou servo, que eu faço, que eu aconteço, se na hora que as pessoas me veem eu estou sempre carrancudo, eu estou sempre com a cara feia? Eu não quero isso para a minha vida. Você quer fazer algo quando você vê as pessoas estão sempre tristes e chateadas? E, enfim, você quer fazer algo? Assim é um servo. Quando nós servimos com alegria, porque nós temos em nós a alegria de Cristo. Quando nós fazemos e servimos com alegria, o tempo passa mais rápido, sabia? É mais leve, é mais tranquilo. Nós pintamos a igreja com muito mais facilidade. Nós, eu disse nós, mas eu só estava aqui. O Claudião, cadê? Está ali, ó. Claudião, Giovanni, Wesley, ai, todo mundo no andaime. Mas com alegria. E a gente resolveu isso aí, Andrezão estava aqui também, ó, com alegria. E as coisas foram alegres. Nós tivemos, além de serviço, nós tivemos um tempo tão precioso de comunhão, onde nós estávamos alegres. Não é não, Danilo? Danilo estava aqui também, quando o pastor Glauco quis tirar as tomadas aqui. Não é, Danilo? Aleluia! E se você não tem motivos para ser alegre, de repente você está falando assim: eu não sei porquê, Jonas, por que eu vou ser alegre? Você tem que ser alegre porque você tem a salvação. Você tem que ser alegre porque você pode se conectar com Cristo. Você tem que ser alegre e agradecer pela vida e o cuidado diário de Deus, pelas bênçãos que Ele tem te dado, pela esperança que está na vida e eterna. Sirva com alegria, porque motivos para isso você tem. Existem motivos que nos deixam tristes e chateados, mas você está em Cristo e você tem sobre a sua vida a alegria. E até os momentos tristes serão convertidos em alegria, porque você é servo e um servo é alegre. Então nós falamos que um servo, ele tem que ser humilde, ele tem que amar, ele tem que ser obediente, ele tem que ser fiel, ele tem que ser alegre. E por último, e não menos importante, um servo tem disposição. Ele está disposto, ele está disponível. Os verdadeiros servos estão sempre à disposição para servir. Eles nunca preenchem o seu tempo com atividades que possam limitar a sua disponibilidade. O verdadeiro servo não serve apenas quando lhe é conveniente. O verdadeiro servo faz o que é necessário, mesmo quando é inconveniente. Mas como eu vou servir algo inconveniente? Que coisa é essa? Um bom servo, ele vai participar e vai ser convidado, falar, oh, vamos fazer isso? Ele vai falar, poxa, mas isso, será que a gente vai fazer dessa forma? Mas não seria melhor fazer diferente? Talvez fosse melhor, mas a foi outra. E se não vai contra a palavra de Deus, siga aquilo que a tua liderança falou. E eu já passei por isso várias vezes. Lá atrás eu liderava a célula de adolescentes e jovens. E às vezes tinham situações que eu me reunia com uma liderança e eu falava, poxa, mas eu acho que devo ser assim. Mas eu perdia por votação. Mas eu dava o meu melhor. Porque mesmo que não fosse aquilo que eu queria, da forma que eu queria, era a direção da minha liderança e todos estavam em comum acordo e aquilo não ia ferir a palavra de Deus. Então eu ia lá e eu fazia. Porque ser servo não é fazer só aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, da forma que eu tenho que fazer, mas é estar disponível para seguir a sua liderança. 2 Timóteo 2 diz assim, versículo 4: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Quem te alistou aqui? Quem te chamou para o ministério? Foi Jesus, não foi? Então um bom servo, ele quer agradar aquele que o alistou. Por isso ele está disponível. Por isso ele está ali para o que precisar. Porque ele entende como é importante seguir isso, como é importante ser um servo. Um bom servo, ele é atento, ele está disponível e atento às necessidades. Servos estão sempre interessados em saber como ajudar. O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para melhorar? Um servo, ele enxerga as necessidades. Necessidades. Às vezes nós, Deus coloca necessidades, Ele coloca situações para que nós como servos possamos crescer. Ele fala, olha, essa situação aqui é uma oportunidade de você demonstrar o teu coração de servo. Então, esteja disponível, enxergue as necessidades, seja aqui neste ministério, seja no seu trabalho, seja na sua família. Um servo, ele enxerga as necessidades. Gálatas 6:10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Enxergue as necessidades. Tenha um coração de servo e esteja aberto a enxergar as necessidades. E Deus vai te honrar. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Os verdadeiros servos fazem o melhor que podem com o que têm nas mãos. O servo não dá desculpa da última hora, Ele não espera sempre a melhor circunstância. Porque se a gente for esperar sempre a melhor oportunidade, sempre o melhor cenário, a gente não vai servir. Porque a gente tem que demonstrar o nosso serviço ali, aonde quer que seja. Independente da situação, se ela está propícia ou não, eu preciso ir lá e fazer. Existem situações onde você vai chegar para servir e vai estar tudo redondinho? Vai, mas isso é exceção. Isso não é regra, isso é exceção. Porque nós temos que estar ali disponíveis e fazer acontecer. Eu acho que é isso. Um servo, ele faz acontecer. Ele está ali, ele vê a necessidade. Fala, eu tenho necessidade. Os nossos adolescentes precisam de alguma coisa, vamos fazer isso. Ou o ministério precisa de algum equipamento novo, vamos tentar, vamos fazer, vamos buscar. É enxergar a necessidade daquele que está caminhando contigo na tua célula. O cenário que está acontecendo na tua célula, naqueles que convivem com você. Se você dormir, eu vou te acordar, que eu estou vendo aqui. Então, entenda a necessidade de quem caminha contigo, em nome de Jesus. E quando a gente fala assim de quando eu falei, não espere o melhor cenário, porque nem sempre ele vai acontecer. E Eclesiastes 11 diz assim, no versículo 4: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Ele fica observando cada nuvem e não colhe. É sobre isso. Se eu for esperar o cenário perfeito para eu servir, você vai ficar só olhando o tempo passar, o seu irmão servindo, Deus honrando, Deus abençoando, e ainda vai falar assim: nossa, mas Deus nem me abençoa. É lógico, você está esperando o cenário perfeito. Não espere o cenário perfeito. Haja, vá em frente, se coloque à disposição. Faça isso em nome de Jesus. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa. Isso tudo está tendo de disposição, tá? De servir. O verdadeiro servo faz qualquer tarefa igual, com dedicação. Seja pregar, seja louvar, ou seja pintar a igreja, seja varrer o chão, qualquer coisa que lhe for solicitado, ele faz da mesma forma, com a mesma entrega, com o mesmo coração. E é isso que Deus espera de nós. Sabe por quê? É aquela questão do você colhe pouco, você semeia pouco, você colhe pouco. Então é isso. Você tem que começar ali, ó, varrendo de repente o chão, de repente servindo uma água, e aí você vai plantando, você vai semeando, e aí você vai colher. O mundo de hoje, ele é muito imediatista. Os servos de hoje são imediatistas, eles querem ali a coisa na hora. Ele não quer ter o tempo dele, ele quer já fazer, ele quer estar ali, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou tomar a frente. E isso vai acontecer, mas só quando nós entendemos que nós como servos, e se nós como servos servimos com igualdade, independente daquilo que você for chamado. Então, se for chamado para pintar a igreja, para varrer o chão, eu vou fazer com a mesma dedicação que eu vou fazer qualquer outra coisa, como servir na mídia, como estar aqui em cima. É isso. Colossenses 3:23, todo o coração como para o Senhor e não para homens. É sobre isso, é dedicação. É fazer para o Senhor. Tudo aquilo que você fizer, faça para o Senhor. Honre a esse Deus e Ele vai te honrar também. Em nome de Jesus. Os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servos não se promovem, não chamam atenção para si. Estar disponível é ali, ó. Pastor, o que o senhor precisa? Pastora Lígia, o que a senhora precisa? Danilo, Carol, nossos líderes aí, o que vocês precisam? Mas é aqui, ó. Você não precisa fazer tudo. Nem tudo que você faz precisa aparecer. Porque um bom servo, ele faz na discrição. Ele faz com cautela, com calma. 1 Pedro 5,5 diz: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Mateus 6 diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão recompensa do Pai Celestial. O bom servo faz com discrição, ele faz com cautela, sem querer chamar atenção para ele. Nós precisamos avaliar, e é isso que eu queria te dizer nessa manhã. Nós precisamos avaliar como servos. Precisamos saber se de fato o nosso servir, se ele está seguindo ou não o exemplo deixado por Jesus. O nosso maior exemplo de servo. E servir vale a pena, querido. Servir vale muito a pena. Assim como o Alex, assim como minha mãe, eu também tenho caminhado nisso, no servir. Eu tenho me colocado à disposição, e não é de agora. Porque talvez vocês vejam aí o Jonas correndo para lá e para cá, hoje você está vendo o Jonas aqui, mas saiba que lá atrás, e eu não falo para me vangloriar, porque eu não preciso disso, mas eu quero te dizer que lá atrás eu escolhi servir a esse Deus, servir a este ministério, servir a minha liderança. Então lá atrás, no meu primeiro ministério, que a primeira coisa que eu entrei na igreja foi num grupo que chamava-se Expressão de Louvor. Nós dançávamos, sim, nós dançávamos. Fazíamos evangelismo através da dança. E ali eu aprendi muito. Aprendi muito. Muito o que era ser servo, o que era servir. A Fernanda, que era minha líder na época, ela me ensinou muito. Ela estava ali todo sábado de manhã. Ela passava a nossa devocional. Ela ensaiava com a gente. Tinha um coração absurdo. Tem, porque ela não morreu, né? Ela tem um coração lindo, um coração de servo. E ali eu aprendi, ali também fui corrigido. A minha primeira apresentação, você lembra disso? Minha mãe ficou tão brava aquele dia. Porque na Expressão de Louvor tinha ali ensinamento, tinha ensaio e tinham regras, existiam correções. E na primeira apresentação, quando eu entrei no grupo, quando ela foi marcada, eu faltei um ensaio antes. Rapaz, aí cheguei lá belo, uniformizado, vamos dançar. Ela falou: não, você não vai dançar. Eu falei: oi? Não, mas é a apresentação. Eu falei: não, você não teve no último ensaio, então você não vai dançar. Nesse dia minha mãe levantou e foi embora. Com todo amor e carinho, né, linda? Minha avó morava na frente da igreja, nós éramos recém-convertidos. E aí eu falei: mas ali eu aprendi, ali eu fui corrigido, nunca mais eu faltei. Eu nunca mais cheguei atrasado. Nunca mais. Porque ali eu aprendi. Eu fui corrigido e eu aprendi. Porque um servo tem um coração que é corrigível. Ali eu passei, antes de mexer no som aqui, lá atrás eu já mexia. Eu já estava lá. E ali também fui e aprendi muito naquele ministério. Ali eu fui também corrigido, eu aprendi. E aquilo só foi me fazendo crescer. Mas eu estava ali. Se precisasse de mim, eu estava ali às 8 da manhã. Fazia o som do culto, passava o ensaio, ia para minha casa, almoçava. E às 4 horas eu estava lá de novo. Porque eles precisavam que eu estivesse lá. E isso, como servo, me ensinou. Porque um servo tem que ser responsável. E isso me ensinou não só para a igreja, mas me ensinou para a vida. Você não pode sair por aí no seu trabalho e faltar sem motivo, que você vai ser corrigido. Você não pode sair chegando atrasado no seu trabalho, que você vai ser corrigido e você vai ter consequência. E um servo tem entendimento disso, e ele traz isso para a casa de Deus também. Um servo é comprometido. Então, se você se compromete a servir, faça isso com excelência. Honre isso, em nome de Jesus. E aí foram mais outros ministérios, fiz teatro, liderei jovens e adolescentes na minha célula por um bom tempo, e tudo ali sempre disponível. Uma das características que eu aprendi neste ministério é estar disponível. É estar disponível. E anos se passaram e aqui nós estamos. Há 5 anos atrás eu decidi vir para cá. e vim com o Alex, meu irmão. E na época eu não estava bem, eu não queria mais saber, o servo que já vinha em mim falou, não quero mais servir. E eu falei, não quero mais, porque eu passei por esse momento. Então o Alex chegava aqui às 8 da manhã, eu vinha com o meu carro, encostava o meu carro ali às 10 horas, sentava aí, eu não quero servir, eu falei para ele. Eu só vou ficar aqui, vou ficar quietinho no meu cantinho, não quero fazer nada. E aí foi passando, e eis-nos aqui. E eu não me arrependo. Eu não me arrependo de servir ao Senhor. Não me arrependo de servir a essa igreja, a minha querança, a cada um de vocês. Isso só tem feito bem para mim. Tem assim, sido algo tão poderoso de Deus na minha vida. Poder viver isso. Ter este coração de servo. Que às vezes pisa na bola e precisa assim, né? Dar aquela corrigida. Isso acontece. Mas quando você está disponível para servir, querido, saiba que haverá transformação na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Então, nesta manhã, o que eu quero deixar é: tenha um coração de servo. Que esse seja o nosso desejo, que seja a nossa busca. Sabe por quê? Quando nós não temos um coração de servo, quando nós não decidimos servir, nós somos aquela pessoa chata, 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 chata. Muito amor e carinho. Aquela pessoa, sabe o Muttley? Conhecem o Muttley? Corrida maluca, Dick Vigarista. É aquele cachorro que... Quando a gente deixa de servir, a gente começa a olhar muito. A gente começa a julgar muito. A gente começa a falar, nossa, mas o irmão não faz nada direito. Mas não está disponível para nada também. Com muito amor e carinho que eu vou falar isso. Meu irmão disse assim, eu mandei pra ele, né? Porque eu sempre mando pra ver se não tem nenhuma heresia, né? Vai que... Aí ele falou assim, você vai falar, mas eu quero que você fale sorrindo. Então eu tô sorrindo. Mas é sobre isso. Porque quando a gente não serve, quando a gente não tem um coração disponível, a gente só sabe julgar, a gente só sabe reclamar, a gente só sabe falar, ai, mas porque a minha igreja não tem isso, porque a minha igreja não faz aquilo, ai, porque lá no meu trabalho, você viu, o fulano foi promovido. Ele foi promovido porque ele faz a parte dele, porque ele tem um coração de servo. É sobre isso. Não adianta a gente reclamar que as coisas não acontecem se eu não faço. Não adianta eu reclamar que as coisas não acontecem se eu não falo, pastor Glauco, pastor Elija, eis-me aqui, eu estou à disposição. Então assim, tenha um coração de servo e entenda o quão importante isso é para a sua vida. Um coração de servo. Se não fosse bom, Jesus não deixaria lá os céus e viria à terra para servir. Tenha um coração de servo. Que nós tenhamos um coração de servo, que estejamos disponíveis para cumprir a vontade de Deus, onde quer que nós estivermos. Cumprir a vontade de Deus na sua casa, que é o teu primeiro ministério. Cumprir a vontade de Deus no teu trabalho. E principalmente cumprir o teu papel aqui dentro do ministério, dentro da onde Deus te plantou. Nós somos testemunhas de Cristo, amém? Você é testemunha de Cristo? E Cristo era servo. E as pessoas enxergavam isso nele. Então, como testemunhas, como pequenos cristos nessa terra, nós devemos dar o mesmo exemplo e o mesmo testemunho. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos e eu não vou te convidar a vir à frente. Mas eu quero que você aí no seu lugar feche os teus olhos e comece a refletir sobre o teu coração, sobre o teu servir, como tem estado o teu servir. Será que você tem sido um servo humilde, um servo que ama, um servo que obedece? Será que você tem sido um servo fiel? Será que você tem feito as coisas com alegria? Será que você está disponível? Como está o seu coração de servo? Que nós possamos, assim como Deus falou ao meu coração e ministrou ao meu coração, porque a gente nunca sobe aqui para falar algo que Deus não falou ao nosso coração. Antes ele falou ao meu coração, ele me fez refletir sobre como estava o meu coração de servo. E eu falei, poxa Deus, algumas coisas precisam mudar. Algumas coisas precisam mudar. Então avalie neste momento o teu coração de servo.
Querem suas mãos, nós queremos os seus pés.